Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós continuamos a olhar para esta primeira epístola de Paulo aos Coríntios e nós já vamos no capítulo 14 desta mesma epístola. Estamos na parte desta epístola em que o apóstolo está a falar acerca dos dons espirituais. Os dons foram dados à Igreja para desenvolver a Igreja e para dar unidade a essa mesma Igreja. Cada cristão tem um dom e todos devem desenvolver os seus dons para juntos cooperarem na obra de Deus. Ou seja, se você é filho de Deus, se você entregou a sua vida a Deus, Deus atribuiu a si um dom especial que não atribuiu a outra pessoa na comunidade. E você vai poder ter o privilégio de desenvolver esse dom que Deus lhe deu. O apóstolo Paulo fala no final do capítulo 12 que devemos procurar com zelo os melhores dons. E ele diz mais, ele fala-nos acerca de um caminho de sobremodo excelente que nós devíamos trilhar. Esse caminho ele apresentou no capítulo 13 e esse caminho de sobremodo excelente é o amor. Ter dons sem ter amor é inútil. Ter um dom extraordinário, como o de fazer milagres ou o dom de curar, não tendo amor, é realmente alguma coisa que não é valorizada por Deus. E o apóstolo chegou ao ponto de dizer que mesmo que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me serve. Isto é realmente uma imagem bastante dramática e bastante enfática que ele quer transmitir. Ou seja, eu posso fazer coisas muito radicais como estas, de entregar o meu próprio corpo para ser queimado, ou de entregar todos os meus bens a alguma instituição de caridade, mas se não tiver amor, de nada me serve. Infelizmente eu já tenho vivenciado experiências deste género, de pessoas que querem dar tudo o que têm, mas na realidade depois não têm o amor, não são alicerçados por este amor. E por isso mesmo, depois de terem atribuído esses bens, vêm cobrar, vêm, enfim, dizer ah, mas não me fizeram aquilo ou não me fizeram aquilo outro. Às vezes as pessoas utilizam os seus bens dentro das comunidades como se fossem comunidades sem Cristo. Usam-nos dentro dos mesmos valores daqueles que o mundo oferece. Ou seja, se eu dou muito dinheiro, então eu devo ser tratado com mais dignidade do que os outros. Só que este valor, este princípio, não acontece dentro das comunidades cristãs. E o próprio apóstolo Paulo nos exorta que nós devemos tratar todos de igual forma. Não devemos fazer acessão de pessoas. E não é porque uma pessoa dá muitos bens à Igreja ou à comunidade que deve, por isso, ter um papel privilegiado dentro da comunidade. De forma alguma, ele deve ser tratado de igual forma, com amor, dedicação, carinho, que uma outra pessoa qualquer que dá menos quantidade de recursos pode ser tratada. Temos que ter isto bem em mente. Não distinguir as pessoas por causa da quantidade de recursos que elas dão. E muito menos essas pessoas deverão dar os seus recursos se não os fizerem por amor. Nunca numa comunidade cristã as pessoas devem dar seja o que for se não for alicerçado o amor para com Deus e para com os outros. Aliás, nesta carta, neste capítulo 13, o apóstolo deixa muito claro que é inútil. Se você ainda estava iludido quanto a isso, eu recomendo acerte o seu pensamento com Deus neste momento e verifique que se você está a dar alguma coisa a Deus, dê realmente a Deus com base no seu amor. Não no sentido de chantagear Deus ou de comprar os favores de Deus. Às vezes eu ouço pessoas a falarem nisto, dizendo, ah, mas eu dei as minhas ofertas a Deus e Deus não me fez aquilo. E Deus tinha-me prometido assim e Deus não fez assado. Então dou as suas ofertas a Deus quase tipo depósito bancário. Quer dizer, se eu der X, vou receber Y. Não deve ser essa a motivação pela qual eu dou os meus bens a Deus. Quando eu faço isso, se eu dou o meu tempo, os meus recursos, os meus talentos, devo fazê-lo com base no amor. E era isso que o apóstolo Paulo queria deixar muito claro neste capítulo 13 que nós estudámos no último programa. Mas ele continua e prossegue aqui para o capítulo 14 e nós vamos realmente ler este capítulo 14 e verificar aqui mais alguns ensinos. Havia uma situação delicada naquela igreja em Corinto e era necessário que eles entendessem como é que as coisas se relacionam entre o amor e os dons espirituais. E por isso no verso 1 deste capítulo 14 ele diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então temos aqui estes dois caminhos que têm que ser entrecruzados, ou seja, é importantíssimo seguir o amor, mas também é fundamental exercitarmos os nossos dons espirituais. É importante que nós compreendamos esta dualidade e possamos realmente cruzar esta informação. Mas ao mesmo tempo o apóstolo vai falar aqui acerca deste dom particular, que é o dom de profetizar. Aqui o dom de profetizar é o dom de falar a palavra de Deus. A palavra profetizar na Bíblia não significa apenas falar sobre os acontecimentos futuros, ou diria mesmo que é muito pouco referente aos acontecimentos futuros. Significa essencialmente transmitir a vontade de Deus, transmitir a palavra de Deus com autoridade. O dom de profetizar normalmente estava ligado, eu diria 98% das vezes, a esta ideia de veicular, transmitir, ensinar a palavra de Deus. Devemos buscar, sem dúvida, os dons espirituais. Porém, como diz aqui o texto bíblico, principalmente este dom de transmitir a vontade de Deus e a palavra de Deus com autoridade. Então, se nós queremos um dom espiritual, procuremos com zelo, procuremos com dedicação, mas acima de tudo, procuremos a palavra de Deus. O verso 2 prossegue a dizer: pois quem fala em outra língua não fala a homens senão a Deus, visto que a ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Como eu já disse, o problema na igreja de Corinto era provavelmente esta ideia que os crentes em Corinto tinham acerca de que um determinado dom era mais importante do que os outros. E provavelmente o problema aqui seria o dom de línguas. Alguns crentes, porque tinham uma manifestação externa bastante mais exuberante, achavam-se mais espirituais que os outros. E por isso provocavam os crentes à inveja, provocava-se contendas dentro da igreja por causa dos dons espirituais, quando na realidade os dons espirituais deveriam provocar unidade e cooperação entre os cristãos. Por isso mesmo o apóstolo Paulo tem necessidade de tratar acerca desta matéria, que não pode haver divisões dentro da igreja e não pode haver hipervalorização de determinados dons mais exuberantes, nomeadamente o dom de línguas. Por isso mesmo ele diz que aqui seria mais importante, se algum dom realmente importante, seria o dom de profetizar, o dom de falar a palavra de Deus, e não tanto o dom de línguas, que era a questão aqui da igreja em Corinto. E por isso mesmo o apóstolo Paulo vai voltar a esta ideia um pouco mais à frente, dissecando um pouco melhor este conceito que ele está a tentar transmitir. Ele próprio faz uma distinção muito clara entre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Isto é um conceito que é importante também trabalhar. O fruto do Espírito está relacionado com o capítulo 13 que nós já vimos, que é o amor. Está relacionado com a ação do Espírito de Deus em nós, no nosso caráter, a transformação do nosso ser. Enquanto os dons espirituais estão relacionados com uma capacidade sobrenatural de fazer qualquer coisa. Então, o fruto do Espírito é alguma coisa que Deus quer operar no nosso ser. O dom do Espírito é alguma coisa que Deus quer fazer através de nós. Então, fruto do Espírito, ser; dom do Espírito, fazer. Fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, a temperança, o domínio próprio. E diz lá o texto em Gálatas, capítulo 5, contra estas coisas não há lei. Então é importantíssimo nós entendermos o que é o fruto do Espírito. Deus está muito interessado no seu caráter. Deus está muito interessado no seu ser. É realmente isso que Deus quer trabalhar. Por isso mesmo, quando aqui encontramos Deus a falar sobre o fazer, ele coloca lá no capítulo 13 toda a importância do ser. O fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a temperança, é o domínio próprio. Então isto é fundamental para o nosso caráter. Há muitas pessoas que procuram a paz, mas não procuram Deus. procuram um relacionamento com Deus superficial e por isso não experimentam a alegria de Deus no seu serviço. Vivem angustiados, olham para o mundo e só veem trevas, olham à sua volta e só veem desgraça, olham ao seu redor e sentem uma angústia tremenda. Eu quero apelar que você deixe o Espírito Santo trabalhar em si de forma a que ele produza este fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, o domínio próprio, a capacidade de não correr atrás de qualquer novo produto que nos é oferecido pela publicidade, a capacidade de nos dominarmos quanto a vícios como álcool, tabacos, drogas ou fármacos, é a capacidade de nós nos dominarmos na nossa língua, a capacidade de não dizermos mal dos outros porque nos veio à cabeça, é a capacidade de termos controladas as nossas emoções e não darmos lugar à ira, à raiva, ao ódio, simplesmente porque, enfim, alguém nos pisou os calos. É a necessidade de nós deixarmos Deus atuar na nossa vida. Então, Deus quer operar em nós, tanto os dons espirituais como o fruto do Espírito. Só que enquanto o fruto do Espírito atua no nosso ser, os dons espirituais atuam no nosso fazer. E esta distinção tem de ficar muito clara na nossa mente. Por isso mesmo, temos de ver aqui o capítulo 13 constantemente impregnado no capítulo 12, assim como no 14 que nós estamos hoje a tratar. É por isso que as Escrituras nos dizem que Deus é Espírito e é esse Deus de Espírito que derramou o amor divino em nossos corações. Isto diz o mesmo apóstolo no capítulo 5 do livro de Romanos. E realmente é importantíssimo nós entendermos que uma religião sem amor é fanatismo, é puro fanatismo. Então é por isso que ter muitos dons espirituais, ter muitas habilidades, mas se não tivermos amor, como diz o apóstolo Paulo neste capítulo 13 que nós estudamos nos últimos programas, é inútil. Então ele volta à carga aqui, neste capítulo 14, mostrando que a relação entre os dons é importantíssimo, mas se temos que valorizar alguma coisa, não é de certeza os dons mais exuberantes. Não é aqueles que parecem ser mais fantásticos, mais extraordinários, mais sobrenaturais. É por isso que ele diz que eu dou graças a Deus porque falo línguas muito mais do que todos vós. Se o problema era realmente alguém falar em línguas, então ele quer dizer claramente que ele, como apóstolo, falava em línguas muito mais do que todas as outras pessoas. E não se tratava simplesmente de línguas desconhecidas. O apóstolo talvez realmente falava línguas que eram desconhecidas para a maioria das pessoas, mas que eram línguas de outros povos, eram línguas que eram conhecidas de outras pessoas. E normalmente quando nós encontramos nas Escrituras esta questão do dom de línguas, eu sei que é uma área sensível no meio das comunidades evangélicas, no meio das comunidades cristãs, vê-se que ele trata desta matéria sendo realmente, normalmente, línguas desconhecidas para as pessoas que estão nas congregações, mas línguas conhecidas de outras pessoas. Por exemplo, quando aconteceu no dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo desceu de uma forma sobrenatural, em que houve manifestações muito claras acerca da presença do Espírito na igreja, o que aconteceu ali, nesse livro dos Atos, foi realmente que várias pessoas ouviram falar do Evangelho na sua própria língua, diz o texto bíblico ali. É possível que as 120 pessoas que estavam reunidas receberam esta capacidade sobrenatural de Deus para falar uma língua estranha à sua, portanto que eles próprios não entendiam muito bem talvez o que estavam a dizer, isso nós entendemos aqui por este texto de 1 Coríntios 14, mas que realmente eram línguas que as outras pessoas entendiam e era a palavra de Deus que estava a ser anunciada àquelas mesmas pessoas. Então o apóstolo prossegue neste capítulo 14 de 1 Coríntios, no verso 3, a dizer: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Pois quem fala em outra língua, diz o apóstolo, não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistério. Então o apóstolo Paulo está aqui a dizer que não devemos falar uma língua desconhecida para quem não entende. Isto é, se não houver um intérprete, se não houver quem fale línguas que entendam aquilo que está a ser dito, então realmente é algo que devemos ter alguma moderação e cuidado na utilização deste dom espiritual. Nós já notamos há pouco que a Bíblia fala acerca deste dom em alguns outros textos bíblicos, nomeadamente no livro dos Atos, quer no dia de Pentecostes, quer com Cornélio, quer com os samaritanos. Portanto, são três ou quatro episódios onde este dom de línguas é mencionado e depois é largamente trabalhado aqui nestes capítulos 12, 13 e 14 do livro de 1 Coríntios. E é importante que, se este assunto é tratado nas Escrituras, é porque ele é um assunto que deve ser tido em conta. Devemos analisá-lo com cuidado para verificarmos exatamente aquilo que Deus está a querer dizer acerca deste assunto. É claro o ênfase do apóstolo Paulo neste capítulo 14 da 1 Coríntios, que o dom que ele quer enfatizar é o dom de profetizar. O dom de língua estava realmente a trazer algumas dificuldades no relacionamento entre os cristãos. Porque supostamente, se o dom de línguas era uma manifestação sobrenatural de alguém que tinha uma relação especial com Deus, o caráter dessas pessoas não estava a revelar exatamente essa intimidade com Deus. Ou seja, se por um lado essas pessoas tinham um dom tão exuberante, falavam em línguas estranhas e era tão manifesto algo tão sobrenatural, por outro lado, o seu caráter, o seu ser, não manifestava o fruto do Espírito. Não manifestava o amor, não manifestava a alegria, não manifestava a paz, não manifestava o domínio próprio, a temperança, a capacidade de ser temperado, a capacidade de ser moderado nas coisas que se fazem. Então o apóstolo Paulo volta à carga e diz que quem fala em outra língua se edifica, mas o que profetiza edifica a toda a igreja. Então, mais uma vez, ele reforça esta ideia de que o dom de línguas é algo que é interessante, é muito bonito, enfim, é exuberante, mas o profetizar, o declarar a palavra de Deus é algo que deve realmente acontecer, pois isso traz edificação para todo o corpo. O verso 5 ele prossegue: eu quisera que vós falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Ele agora aqui mostra realmente a importância de se anunciar a palavra de Deus em relação àquilo que é falar numa língua estranha. E ele diz que só se a pessoa realmente interpretar essa mesma língua, portanto explicar numa língua compreensível o que está a dizer, é que a igreja é edificada. Mas ele prossegue dizendo: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outra língua, em que vos aproveita se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como flauta ou cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá como se toca na flauta ou na cítara? Pois se a trombeta der um som incerto, como se preparam para a batalha? Temos agora aqui uma chamada de atenção, e dando estas imagens de instrumentos musicais, o apóstolo quer dizer que é necessário que aquele que fala, fale de uma forma compreensiva. E prossegue a dizer: assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? É como se falassem ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, contudo, nenhuma delas sem sentido. Se eu, pois, ignorar o significado da voz, eu serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, posto que desejais dons espirituais, procurai progredir na edificação da igreja. Então o objetivo que Deus dá aos dons é muito claro aqui, é para a edificação da igreja. E o dom de línguas tem de servir para a edificação da igreja. Por isso mesmo ele prossegue: pelo que o que fala em outra língua, ore para que possa interpretar. Porque se orar em outra língua, o seu espírito ora de facto, mas a mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então o apóstolo desafia-nos a ter uma atitude de coerência entre aquilo que fazemos em espírito e aquilo que fazemos também com a nossa mente. É importante ter o dom de línguas? A Bíblia diz que sim. Por outro lado, é muito mais importante profetizar. É muito mais importante conhecer o que estamos a dizer. E é por isso que ele diz que preferia dizer poucas palavras de uma forma que entendessem do que estar a proferir um grande discurso de forma que as pessoas não entendessem nada. E o verso 16 prossegue: e se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças? Visto que não entendo o que estás a dizer, porque tu de facto dás graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras com o meu entendimento para instruir a outros, a falar 10.000 palavras em outras línguas. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Da sorte que as línguas se constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar noutras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulo, não dirão porventura que estais loucos? O apóstolo agora vai falar aqui acerca da forma como se deve utilizar os dons na igreja. Ele vai prosseguir dizendo: porém, se todos profetizarem e entraram em douto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhes manifestos os seus segredos do coração e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de facto, no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, outro traz língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Aqui está realmente um conceito interessante de culto. Alguém traz alguma coisa. Cada um, cada crente que se reúne, contribui para a edificação da igreja. E o verso 27 ainda diz: no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que dois, ou, quando muito, três sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Vemos aqui um princípio muito interessante para aqueles que dizem ter o dom de línguas, deveriam ter esta sensibilidade de aplicar estes textos também à sua vida. Se há alguém que interprete esse dom, então muito bem que se fale na igreja. Mas se não há intérprete, diz o texto bíblico, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus, à procura de um irmão que possa realmente interpretar para edificar a igreja. Todos os dons devem visar essa principal função, a edificação da igreja. Tratando-se de profecia também, fala apenas dois ou três, e os outros julguem. Mais uma vez, também contra o dom de profecia. Deve haver ordem e decência, deve haver realmente uma sequência de dons a ministrarem ao corpo. Sejam dois, três no máximo, e depois deem lugar realmente ao outro irmão que tem outro dom para que ele possa também ministrar na igreja. Se, porém, vier a revelação ao outro, que esteja sentado, calce o primeiro, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz. Então aqui temos realmente este princípio para a vivência na igreja. Deus é um Deus de paz. E os cultos devem servir para a edificação do corpo, devem servir para a edificação mútua. E depois, no resto deste capítulo, o apóstolo vai continuar a dar algumas orientações para poderem desenvolver uma igreja onde há paz, harmonia e crescimento espiritual. Este é o objetivo de Deus ao Deus dar os dons espirituais à igreja. Se você tem um dom, seja ele qual for, procure respeitar os seus irmãos e, com esse dom que você tem, edificar o corpo, edificar toda a igreja, pondo-se ao dispor deles, mas fazendo com base no amor. Ame, pois esse é o caminho de sobremodo excelente que Deus concedeu à Igreja. Muito obrigado por ter escolhido ouvir o som deste livro e até ao próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente.